jovempan.com.br. Esporte em discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha. Estomazil Pastilha neutraliza a azia e acaba com a queimação. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Estamos todos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Estamos no ar, você sabe, para mais uma edição do programa. É bom ter você ao nosso lado. Hoje nós estamos com toda a equipe, com parte da equipe. É porque o Jamil Chad está chegando aqui e vai sentar ao nosso lado para conversar com os ouvintes da Pan, também palpitar sobre os temas que nós vamos colocar sobre a mesa e falar um pouquinho do lançamento do livro dele hoje aqui em São Paulo. Amanhã ele estará voltando para a Suíça.
Maravilhoso.
O Jamil, que vocês sabem, acompanhou e informou tudo aquilo que aconteceu na FIFA, essa verdadeira explosão na FIFA e com o talento e com a competência de um grande jornalista brasileiro. Então, nós vamos fazer mais uma edição do programa. Tem aí o Luiz Fabiano se despedindo do São Paulo. Tem muita coisa, a rodada do final de semana. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. O Marco Polo de Onero já não integra mais nenhuma comissão na FIFA. Agora ele está sendo representado pelo Fernando Sarney, que é um dos vices da CBF. Enfim, tem muita coisa para você. Você sabe, você nos acompanha por imagem e por áudio, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra a indicação. Atenção, lá está, Esporte em Discussão. Clicando, você receberá a imagem e também o áudio do programa. Esteja você no Brasil, fora do Brasil, em tantas partes do mundo. Você também nos acompanha pelos nossos aplicativos, indo, vindo, estando parado, você nos acompanha no Brasil, fora do Brasil. Você participa mandando mensagens pelo nosso número no Viber 567000, é o nosso número no Viber, para sua dica, sua informação, o seu comentário, a sua opinião é sempre muito importante para nós, você sabe disso. E além de tudo, você pode continuar ligando para cá. O Jamil tá vendo, tá piscando igual árvore de Natal. 28709707, 28709707, 28709707. E não tem aquele negócio de vamos fazer um pré-atendimento. Ah, esse service não serve. Entra, pumba, o Jamil vai ver, pumba, ligou, tá no ar. Claro que se começar a esticar muito, eu pumba, corto. Mas, de qualquer maneira, nós recebemos diretamente com muito prazer a participação do ouvinte no Brasil, fora do Brasil. É muito legal estarmos todos aqui. Como eu já disse, com o Nilson César, com o nosso Fred Júnior, com o Bruno Prado, com o nosso queridíssimo José Manuel de Barros, que presente, já está com o Viber 567000, com o Flávio Prado e com o nosso Jamil Chad. Muito bem, companheiros. Vamos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. O Márcio Espímpolo disse há instantes no Jornal de Esportes, trouxe aqui a palavra... Perdão, o André Ranieri, que hoje o Márcio está em Paris. Ele decidiu ir a Paris. E, então, rapidamente, o André Ranieri está lá no São Paulo, respirando São Paulo, e trouxe a informação da despedida. Estou partindo por parte do Luiz Fabiano. Fica até o final do ano e vai viver a vida dele. Vai...
Terceiro maior artilheiro da história do São Paulo.
E vai...
211 gols.
E vai, muito provavelmente, fazer o maior contrato da sua carreira para fechamento de carreira.
Muitas alcatras.
Muito bacana.
Flávio,
olhando...
Tabaco por fechou.
Falando ao microfone...
Sim, estou.
Muito obrigado.
Estou. Você é brincalhão, cara.
Então, por favor...
Eu sou internacional e Grêmio, não é só internacional.
Vamos falar sobre isso. Flávio Prado, o momento de partida de Luiz Fabiano.
Um jogador maravilhoso, fez história no São Paulo, terceiro maior artilheiro. Último ano foi tumultuado, mais por culpa da falta de gestão do São Paulo do que por culpa do próprio Luiz Fabiano. Um jogador que faz história. A história fará justiça a ele. Uma pena que não tenha uma saída tão merecida como deveria. A chegada dele foi mais festiva, a segunda volta dele foi mais digna do Luiz Fabiano do que a maneira como ele sai. Mas vai ganhar muito dinheiro, vai ter uma vida tranquila lá na frente, é o que merece. Deixa uma ótima, uma excelente lembrança. Insisto, um dos maiores jogadores da história do São Paulo.
E aproveitamos e falamos de São Paulo, que tem amanhã o Figueirense. O Rogério Ceni não vai para o jogo. Então,
infelizmente, olha, posso estar muito enganado. Acho que o Rogério Ceni não joga mais profissionalmente e ele é dúvida para o jogo dele. Ele é dúvida para o jogo dele. Okay. Para despedir, talvez ele não jogue nem o jogo dele.
Bom, só entra em campo. Mas se o São Paulo se segurar, pode continuar no G4 contra o Figueirense. Vai se segurar?
Ah, eu não apostaria nisso, não. Acho que é jogo para empate.
Empate. Legal. E o Nilson? Nilson, eu quero ouvi-lo sobre a saída de Luiz Fabiano e sobre o São Paulo que enfrenta o Figueirense.
Sabe que
a gente já mata isso.
O Luiz Fabiano é que nem o Flávio Prado. Nunca pôs um pingo de álcool na sua boca. Sabia disso? Nunca pôs um pingo. É um cara, um cavalo físico. É um cavalo.
Isso também sou eu.
Ele só se... Não, aí é. Tô falando o negócio do álcool. Aí,
e aí?
Bem, fisicamente você é um...
Não, tô falando do cavalo.
Não é uma regra.
Ele só resistiu.
Não é uma regra.
Olha só que legal.
Tamo no ar, Fernando. A imagem mostra você chegando, ofegante.
Colocou um gomete.
Ele só... Obrigado.
Colocou um... Cabelo diferenciado.
Séria. Pois é, porque ele é um cara que se cuida demais.
Você não acha que ele é um cavalo?
Se cuida demais. É um cavalo. A expressão que eu recebi é essa aí. Ele é um cavalo físico. Então...
Quarto cavalo. Se fosse comparar ele com um bicho,
cavalo,
que bicho,
cavalo, cavalo,
quinto,
cavalo físico.
Quinto cavalo.
Não tem problema. Então,
dá pra jogar
é uma cavalaria.
Nunca colocou um pingo de álcool na boca, o Luiz Fabiano. Nunca. Nunca colocou um pingo de álcool na boca.
Sempre se cuidou. O Luiz Fabiano bebe,
físico,
não tem uma informação.
Não, um pingo de álcool na boca. Sempre se cuidou muito fisicamente. Sai magoado do São Paulo. Sai triste do
e
São Paulo.
Dizem que ele bebe.
Sai chateado do São Paulo, certo, porque esperava um tratamento diferente da direção do São Paulo em relação... A esse que ele vem tendo até agora. Quer dizer, exatamente pelo que o José Manuel acabou de informar, o terceiro maior artilheiro da história do clube.
Certo.
Então,
e é considerado um cavalo.
Então...
E isso é, infelizmente, acontece em vários segmentos.
E amanhã, São Paulo?
Infelizmente, infelizmente. Hã?
Obrigado.
Amanhã São Paulo
alô,
joga
boa tarde.
Amanhã São Paulo joga.
Boa tarde.
E passa.
Amanhã São Paulo joga. Figueirense não passa.
Não passa.
Amanhã empata com o Figueirense.
Essa é a opinião do nosso Nilson César. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Júnior, São José do Rio Preto.
E qual é a mensagem, Júnior?
Eu queria perguntar pro Nilson que bicho que o Fulvio Fabiano parece.
Um abração pra você. Não sou eu que tô falando. Você viu? Você viu? Boa, boa. Boa, parabéns, parabéns.
Dá o direito, não, dá o direito.
Claro.
Como o rapaz ligou o rádio agora e a audiência do rádio
é rotativa.
Ele não tinha ouvido falar. Então vou repetir, parece um cavalo fisicamente
informado
esse ouvinte que pegou só a palavra.
Pegou pelo rabo. Pegou o cavalo pelo rabo.
Pegou a palavra valo.
Não. Pegou o cavalo pelo rabo. Bruno Prado, e você, Bruno? Quero ouvi-lo.
Bom, sobre Luiz Fabiano, um jogador que cumpriu muito bem a missão dele no São Paulo, muitos contestam pela falta de títulos, ele ganhou poucos títulos na passagem dele, foram 8 anos somando todas, né, que ele jogou na equipe do São Paulo. Mas título tem muito a ver com time coletivo, não só com individual. Teve momentos que ele, pela parte disciplinar, ficou fora de alguns jogos importantes, isso aconteceu. Nessa última passagem, principalmente nos últimos anos, algumas lesões, mas se ele tivesse passado no clube, por exemplo, entre 2005 e 2008, ele venceria também. Ou o time seria até melhor, porque a Luiz e o Borges, que foram muito bem na época, eram inferiores a ele. Então, é mais uma questão do momento do time coletivamente não estar tão bem nas passagens dele. E sobre o jogo de amanhã, acho que o São Paulo é favorito para ganhar. É um time imprevisível, que ao mesmo tempo que ele faz jogos horríveis, como o do Corinthians, ele fez recentemente um grande jogo contra o Atlético Mineiro, 3 dias antes do
contra
Corinthians.
Contra os catarinenses, sempre tá com
ele
problema.
Ele tem tropeçado. Contra o Sport, ele jogou bem recentemente. Então, é um time que às vezes também joga bem. Eu acredito que em casa com o Figueirense, ele é favorito para ganhar.
E se ganhar, vai se segurar no G4 do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ouvir o Zé Manuel, o Fernando Sampaio, o Fred Júnior e o Jamil Chad, que está aqui conosco, que daqui a pouco vamos falar sobre o livro, e que tem coisas espetaculares. Ele veio da Suíça para o lançamento hoje, amanhã ele está voltando para a Suíça.
Bem rapidinho, né?
Bem rapidinho, bateu, chegou. Claro, tá claro. Alô, boa tarde.
É tonto.
Boa tarde.
Quem fala?
Márcio Roberto Araújo, de São Caetano do Sul.
Legal, Márcio, qual é a sua mensagem?
Rapaz, o primeiro é o seguinte, o Nilson quis falar que o Luiz Fabiano é um manga larga, e o Flávio é um pangaré.
Isso aí. Isso. A segunda qual é?
E segunda coisa é a seguinte. Eu queria dizer que o Mauro Betti, ultimamente, ele anda meio estranho. Ele era todo comportadinho, todo bonitinho. Ah. E agora ele tá meio maluco.
Eu tá meio maluco.
Que ele tá tomando.
Contágio, tá meio maluco.
É má influência.
É má influência.
Você tem razão. Era essa a mensagem?
E dizer o seguinte, que na quarta-feira, Santos e Palmeiras, O Palmeiras está totalmente desequilibrado, vai perder para o Santos de 2-0.
E você torce para quem?
Para o Santos Futebol Clube.
Entendi. Um abração para você, obrigado. O nosso Zé Manuel de Barros, quero ouvi-lo, Zé.
Vanderlei, o torcedor tem expectativa de ver o Rogério Ceni se despedindo do Morumbi, não vê, né, lamentavelmente, mas vê a despedida do Luiz Fabiano. A questão do Luiz Fabiano é o seguinte, é um jogador histórico, os números às vezes enganam, cara, porque amanhã é um jogo que ele vai fazer gol. Figueirense e tal. Há uma reclamação.
Tem um cavalo na tela aí, Nilson.
Há uma reclamação, e eu acho que é justa, que na hora do vamos ver, ele tá ausente. Na hora do vamos ver, quando que ele precisa decidir, ele não decide. Enfim, essa cobrança não é absurda, não. E o Luiz Fabiano, se tivesse saído no final do ano passado, a diferença não teria sido grande, não, para o São Paulo, não. Ele é o segundo artilheiro na temporada do São Paulo, mas muito pouco para um jogador do tamanho dele, do prestígio, do nome que ele tem junto à torcida do São Paulo Futebol Clube. Estava na hora mesmo da reformulação do São Paulo, um jogador que precisava sair era ele mesmo. Eu respeito isso. Talvez o tratamento não seja o que ele esperava, mas é que nos últimos tempos, especialmente nesse último ano, ele foi meio que, vamos dizer assim, arrastando, né, Vanderlei? É um jogador que talvez se tivesse saído no ano passado, teria sido melhor até para a carreira dele. Talvez tivesse sido melhor que ele tivesse saído no ano passado. Sobre o jogo de amanhã contra o Figueirense, da São Paulo, na minha opinião, porque eu espero, no mínimo, que durante essa semana, comissão técnica, diretoria, jogadores tenham se cobrado, a cobrança tenha sido forte, e eles entram em campo contra o Figueirense para fazer o Figueirense pagar pelo que não fez.
Entendi.
Ou seja, que eles animicamente sejam diferentes em relação ao que
lembrando que hoje é sexta-feira e o São Paulo tinha prometido anunciar o técnico esta semana, a semana terminou e o São Paulo não anunciou.
Amanhã.
Não, tá bom, então tá legal. Então, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Emerson de Jundiaí.
E o Emerson torce para quem, Emerson?
Eu sou corintiano.
Corintiano, qual é a sua mensagem, Emerson?
Eu só queria deixar só uma mensagem aí, não tem nada a ver com o jogo nem com o Luiz Fabiano, referente ao Sampaio ter falado na semana passada sobre o Tite não ser ofensivo. Só 70 gols a gente fez, o último jogo foi 6-1, para lembrar ele um pouquinho.
Mas o que o Fernando falou, que eu não lembro?
Ele falou que não considera o Tite ofensivo, de referente, o Tite não mudou nada desde 2011 para cá.
Entendi. O Tite, daqui a pouco o Fernando vai falar sobre isso também.
Isso, então...
Legal.
E sobre o Luiz Fabiano, que falou que ganhou mais do Corinthians do que perdeu, manda ele fazer conta que ele está muito errado, só apanhando o Corinthians.
Obrigado. Eu quero ouvir o Fred Júnior.
Ações no ar.
Ele falou sobre isso. Eu passo para você já, Fernando.
O Luiz Fabiano é um jogador que teve altos e baixos no São Paulo, amor e ódio em relação à torcida com ele e ele com a torcida. Jogador que fez muitos gols, realmente. Alguns questionam que ele não foi tão importante e decisivo em algumas competições. Eu acho que o jogador tem que estar lá para fazer a sua função em jogo importante, jogo fraco, jogo que vale título ou não. Então eu acho o Luiz Fabiano um jogador importante na história do São Paulo e deveria receber uma homenagem, assim como, por exemplo, está recebendo o Rogério Ceni. Eu acho que o Luiz Fabiano é digno sim de receber uma homenagem, terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. No jogo desse sábado contra o Figueirense, eu acho que o São Paulo vence o Figueirense. É uma pena que o Rogério Ceni não possa jogar essa partida, Vanderlei.
É uma pena. E o nosso Fernando vai falar um pouquinho da saída do, agora, a despedida do Luiz Fabiano. O Rogério não deve jogar amanhã. Enfim, o São Paulo vai se segurar no G4 e, se puder, também falando ao ouvinte que lembrou um comentário dele. Diga, Fernando Sampaio.
Queria falar do Luiz Fabiano, mas respondendo ao ouvinte é bom, né? Você diz que a audiência é rotativa e o ouvinte ouve o que quer. Por isso que torcedor não dá para conversar, porque torcedor torce e distorce, como diz a palavra. Eu jamais disse que o Tite não teve evolução no ataque. Isso é mentira. Tá ouvindo errado. O que eu disse é o seguinte. Naquele Tite da Libertadores contra o Santos... O Tite, é bom ouvir dizer, o Tite da Libertadores contra o Santos
2012.
Já era ofensivo. Aquele time fez mais gols na Libertadores, considerando o período. Não vou pegar a Libertadores inteira, que lá chegou a final, aqui chegou o Guarani. Aqui foram 8 jogos, 4-0-0, alguém vai lembrar, eu já fiz pesquisa. Então, 4 jogos do Tite esse ano na Libertadores, 4-0-0 com o São Lourenço, 2 com o Guarani, pá. Lá foi 1-0-0, ele fez muito mais gols, ele fez o dobro de gols, acho que ele fez 21 gols em 8 jogos aqui, então é incomparável. Então o que eu acho, é o único que eu digo é o seguinte, é injusto dizer que o Tite não era ofensivo com aquele time. Se houve evolução ou não houve evolução, eu acho que houve, isso não tem nada a ver.
Sobre o São Paulo?
Colocar os pingos nos is, o São Paulo, para mim, eu continuo com a mesma toada. Eu acho que eu continuo achando que o problema de São Paulo é fora de campo, né? E cada ano as coisas vêm se comprovando. O torcedor fala, mas esse Lucão não dá para jogar, vai ser igual o Casemiro. Ah, mas tá, o Maicon também não jogava. Eles não jogam no São Paulo. Ninguém joga no São Paulo. Algo está acontecendo. O Luis Fabiano, no meio do ano, tinha uma proposta para ir para o México. Houve um ratatá ali no meio. Ele ficou alucinado porque ele queria ir. Ele abria a mão do salário, ganharia dinheiro, mas por não ter acertado com uma pessoa, ele não foi. Foi horrível. E nesse jogo, se lembrarem, quem tem memória, ele foi, entrou no segundo tempo contra o Sport, eu acho. Sim. Contra o Sport. E ele foi expulso em 2 minutos, porque ele estava pé da vida com essa pessoa que não deixou ele embora. E no meio do ano, além de não deixar ele embora, ainda deu uma palavra dizendo o seguinte: não vamos fechar com ele. Acho que não é uma maneira correta de administrar um time de futebol e uma gestão. Agora, se ele deveria ficar ou não, eu acho que, talvez avaliando, não. Mas dessa forma, como chegar em julho e dispensar, eu acho trágico. E acho injusto jogar na culpa dele ou do Lucão, de qualquer outra pessoa individualmente, a culpa pelo fracasso dos últimos 4 anos.
São Paulo passa amanhã?
Tem que passar, eu acredito que sim, no sufoco vence. Mas e vai aí? Ter que jogar bola como jogou, como o Bruno falou, com o Sport, com o Grêmio lá. O São Paulo tem grandes resultados esse ano, não está em quarto por acaso. Ninguém chega no pontos corridos em quarto por acaso. Mas tem que repetir as atuações que o levaram à quarta posição.
Lembrando que se ele passar, amanhã ele vai se segurar no G4 do Campeonato Brasileiro. Atenção!
E uma informação importante, se ele passar, ele disputa a vaga do G4 apenas com o Santos e Internacional, restariam 2. O Santos, com a chance da Copa do Brasil e não ganhando do Vasco, cai fora. A disputa maior, eu entendo, é internacional, que pega o Fluminense. Se perder do Fluminense, São Paulo ganhar, São Paulo classifica.
E nós teremos outros jogos. O Santos, por exemplo, coloca em campo o time B do Peixe.
Com
pra,
o Nilson.
Para enfrentar o Vasco da Gama para a Série B. Dependendo do que acontecer, pode mandar o Vasco para a Série B. Com o time B. Com o time B, o Santos pode mandar o Vasco para a Série B. Mas antes, eu quero saber do Jamil Chad. Primeiro, agradecendo ao Jamil, que está no Brasil, veio hoje para lançar o livro dele. Ele vai dar detalhes, vai fazer o serviço do livro, né? O horário hoje, no início da noite, aqui em São Paulo. Tá bonito, né? Tá feliz da vida, ó, o Jamil, assinando um dos seus livros, que hoje à noite ele lança aqui em São Paulo, e vai falar o nome do livro, bonitinho. Jamil, primeiro, muito obrigado em nome de todos nós aqui. Você é um companheiro ilustre, um jornalista brilhante, e sempre que possível nos traz informações da Suíça, da Europa, sempre que nós precisamos de alguma informação mais precisa da FIFA, já que você é vizinho de muro com a FIFA, a gente recorre a você, que é correspondente do jornal Estado de São Paulo, com brilhantismo há muitos anos. Obrigado pela presença.
Wanderlei, prazer é todo meu, muito obrigado mesmo pelo espaço, pela presença. Eu posso dizer que mesmo na Suíça eu ouço a Jovem Pan.
Esse é um momento espetacular,
é?
Isso.
Então, de fato, é o único jeito de saber, na verdade, o que dizer no Brasil. Porque a gente, pelo menos, gosta de saber como vai o nosso time. O meu time eu não vou comentar, né? Porque é o do 6-1, o outro. Né?
O do 1, né?
O do 1.
Calma.
Meus filhos não entenderam, são pequenos. A gente vai voltar para a Suíça bem, né? sem entender o que aconteceu. Para não ter nenhum perigo. Mas, de fato, grande prazer, sempre à disposição de vocês em Zurique.
O livro lança hoje, aqui em São Paulo.
O livro hoje, às 7 da noite,
no Fala Conjunto o nome dele, Nacional. Já, só para cutucar.
Política, propina e futebol. Futebol, basicamente, é o terceiro colocado nas prioridades, justamente desses cartolas que nós falamos tanto. Primeiro a política, depois a propina e depois vem o futebol. Por isso esse título, é um título que tenta aí mostrar que, na verdade, nós aqui estamos falando de futebol, eles não.
Estamos com a capa do livro na tela, já, o Silvio Luiz já colocou, Política, Propina e Futebol, assinado pelo nosso Jamil Chad. É hoje à noite?
Hoje à noite, 7 da noite, no Conjunto Nacional, Livraria Cultura, um debate primeiro e depois estarei à disposição.
Espetáculo.
Inclusive para conversar sobre o livro, qualquer outra informação, a gente acabou de saber ontem, né, que o Del Nero não vai ser mais o representante da FIFA.
Ah, mas agora...
Mas é curioso, porque agora... é o que eu insisto, eu insisto nisso, que há um mês e meio eu publiquei que ele sairia no dia 26 de novembro. Aí a CBF emitiu comunicado, ligaram, etc. Isso é um absurdo. Isso é... Ontem que dia foi?
Dia 26 de novembro.
Por que dia 26 de novembro? Qual é o motivo?
Porque justamente ele não pode sair do Brasil. Então, pela primeira vez, a Comebol organizou a sua reunião
aqui
no Brasil.
Dia 26 de novembro.
A Comebol se mudou ao Brasil para atender o Del Nero, né? Basicamente essa, importância, né? E essa reunião tinha sido marcada. E alguém que faz parte ali do grupo de poder disse, nesse dia, naquela reunião no Rio de Janeiro, ele vai renunciar. E agora, claro, passaram dias falando que não, isso é um absurdo daquele jornalista lá que mora em Genebra, que não, né, não conhece nem onde fica
por fora,
a CBF. Por fora. Sempre assim. E daí você chega no dia 26... aí você chega no dia 26 e olha que surpresa, ele sai. Então, gostaria de saber se houve uma mudança de opinião, o que é que aconteceu, né?
Nós vamos falar sobre aproveitar o Jamil na segunda meia hora do programa, com várias perguntas aqui, afinal de contas é um momento importante e o Jamil vai poder nos esclarecer. Muito daquilo que está no livro, quase tudo que está no livro, ele já divulgou, já informou, já escreveu. Só que, como a gente sabe, quem trabalha em redação, o ouvinte também, o telespectador, aquele que nos acompanha, sabe que às vezes você tem espaço, você tem 40 linhas para escrever, não dá para colocar tudo. Então o Jamil, escrevendo esse livro, ele colocou todos os detalhes, coisas que ele não tinha conseguido colocar. Isso. Com o livro, ele colocou todos os detalhes e evidentemente é imperdível o que você encontra no livro. Agora, Jamil, sobre São Paulo, você tem alguma observação para fazer? Despedida de Luiz Sabiano?
Não, nada.
Nada, né?
Olha, a única coisa que eu posso dizer é esse comentário que eu acho que é correto. São Paulo não perdeu em campo, ele perdeu já fora de campo há algum tempo. Então, essa é a grande tragédia do
desde
time.
Desde 2008.
Bruno, o Santos B despacha o Vasco nesse final de semana para a Série B?
Com Nilson Emoção.
Eu acho que o Vasco ganha o jogo do Santos. E não é nem questão de time B. O Santos com o time A ou B, ele só ganhou um jogo fora de casa no campeonato. Né? Ele jogou Coritiba, muitos falaram, perdeu porque estava com o time B. Ele já perdeu para times desse nível fora.
Em compensação, na Copa do Brasil, ganhou todas.
Ganhou todas, das oitavas para frente, ganhou todas. Mas então, acho que o Vasco, que até melhorou, é o favorito para ganhar esse jogo e depois vai fazer uma final com o Coritiba na última rodada.
Legal. Sobre o Santos, alguém quer
falar uma coisa? Sim. Nós estamos recebendo um jornalista genial, que é o nosso Jamil Chad, e outro gênio, o Magalhães Júnior, que é santista, me ligou e olha o que ele falou. O Nilson, centroavante, tem pés de Cerveró.
É uma coisa. E eu entendi. O Santos passa ou detona o Vasco?
Eu torcerei muito para o Santos Nilson. E para o Avaí. Pela primeira vez torcerei contra a Ponte Preta.
Legal. Zé Manuel.
Eu acho que dá Vasco nesse jogo contra o Santos. Santos está focado no jogo de quarta-feira. Se ele não joga bem fora de casa com o time titular, até que o time reserva contra o Coritiba no começo do Nilson, jogo, eu transmiti esse gols. Jogo. O rapaz começou bem. Falei, olha só, com o time reserva, o Santos parece estar melhor fora de casa. O Lucas Lima estava jogando, aquela coisa toda. Mas acho que dá Vasco nesse jogo.
Dá Vasco. E o Fred?
Eu vou colocar uma surpresa aí. O Santos vai ganhar do Vasco São Januário com o gol do Nilson. Santos 1-0, gol do Nilson, emoção.
Pra que torcer contra?
Gol do Nilson,
jogar você. Neto Berola, gol do Nilson. Olha, o Rio de Janeiro terá um representante a menos na Série A o ano que vem, com a volta do Botafogo. Estaria o grupo completo, né? Mas o Vasco cai.
Então toma um cacete do Santos.
O Santos ganha o jogo do Vasco da Gama.
E pra você, Fernando?
É o time reserva. É,
seria o terceiro ano seguido com três cariocas.
E pro Fernando, que nunca foi do time B.
Aliás, um elogio ao Jorginhozinho, né? Que estão tentando fazer um trabalho e tirar, é um título, tirar o Vasco, vai ser difícil. A gente considerava o Vasco já na segunda divisão há muito tempo, né? Então, se ele ganhar e fizer 40 e o Figueirense perder e fizer 40, já é um trabalho louvável. Mas eu acho que dá um empate 1-1.
Empate. E o Jamil, tem algum palpite pra esse?
Eu acho que, por conta da situação do time B, o Vasco vai para a Série B.
Eu acho que o Santos ganha com o time B. Exatamente. Flávio, então, Palmeiras e Coritiba, o Palmeiras só pensa no Santos. O que é que você... Tá escalado o Palmeiras para domingo?
Tá escalado.
Mas é o time reserva do Palmeiras?
É o time reserva. O Felipe Gabriel, que poderia ser titular, se machucou ontem no lance no treinamento. Pode ser até que fique fora aí.
Algum dia o Felipe Gabriel não se machucou?
Olha,
já houve algum dia na vida
dele? Pra você, Fred, o que vai acontecer? O Cleiton Xavier tá nativo?
O Cleiton Xavier não joga domingo e não deve jogar na quarta-feira. Domingo o Palmeiras empata com o Coritiba jogando na Arena Palmeirense. O Coritiba precisa do resultado para não cair.
Então empata, o jogo empata.
Eu acho que o jogo empata. Só um detalhe do Gabriel Jesus. Teve uma luxação no ombro, contusão parecida com a do Fernando Praz. O Praz demorou 30 dias para voltar, mas o Palmeiras está otimista que ele não é goleiro. Então ele poderia jogar contra o Santos na quarta-feira na Arena. Mas ainda é dúvida pro jogo.
Legal. Mas no domingo o Palmeiras empata, na sua opinião.
O Palmeiras empata.
E pro Nilson?
Palmeiras e...
Palmeiras e Coritiba. O Palmeiras vence o Coritiba.
Eu ainda vou descobrir por que, que antes de falar, pegamos na corrente. É um negócio espetacular. Você está abençoado. Eu conheço.
A medalha de São Bento.
Eu conheço.
Que protege
São Bento.
Tudo quanto é coisa.
É uma
ruim.
Maravilha. A medalha de São Bento é uma. Eu tenho uma.
Então eu vou defender.
É um cacuete.
Põe uma camisa de Sorocaba. Põe aqui tem coisa ruim.
Empata o jogo.
Sociedade Esportiva Palmeiras, Energias. Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras vence a partida no Coritiba.
Vence. E pro Fernando? Fernando, o que você pensa?
Acho que sim, apesar do mau futebol do Palmeiras, o desespero do Coritiba é maior. Acho que o Palmeiras vai se aproveitar.
Tá bem, de moral.
E talvez não vá com o titular. Eu só lamento que o Nilson faça campanha de turismo de São Paulo e não de Sorocaba.
A camisa
pedindo para
todo mundo falou sobre isso.
Palmeiras ganha.
Palmeiras ganha do Coritiba. E o nosso Jamil.
Tô com
o
Flávio. Palmeiras ganha.
Não tem... O campeoníssimo Jamil, vou começar com você. Você não falou, Bruno?
Dá empate. Palmeiras não ganha dois meses no brasileiro.
Não, vai ganhar.
Dá empate.
Posso dar uma pitada nesse jogo aí?
Por favor, Zé.
Dá Coritiba nesse jogo.
Dá Coritiba nesse jogo. Na minha opinião, dá Palmeiras. E aí o campeão brasileiro joga contra o Sport. E o que acontece? O campeão brasileiro vai jogar contra o Sport com o mesmo time que atropelou o São Paulo por 6-1.
Time B.
Diz o professor Tite. Eu não sei se vai ter uma mudança.
Se é, esse time vai ganhar da
Sport. Vai pôr o Romero pra jogar de novo.
Vai desfilar o seu futebol em Recife.
Ah, eu não colocaria nunca mais o Romero pra jogar.
O que você acha?
Eu venderia. Falar isso aqui.
Sport e Corinthians.
Olha, eu acho que eles vêm muito empolgados em relação ao que aconteceu em São Paulo, com muita confiança e querendo o seu time A, né?
Querendo o seu time A. Então ganha Corinthians. Claro. Corinthians. Claro. E se o Corinthians conseguir mais um ponto, me falava o Bruno, mais um pontinho, terá somado o maior número de pontos na história do Campeonato Brasileiro desde 1�971, é isso?
Não, com 20 não, times.
Com 20 times. É mais um recorde, é isso?
Sim.
Mais um recorde. Então, legal. Corinthians e Sport, Flávio?
Eu acho que dá Corinthians, mas é um erro colocar o Romero. Não coloca mais.
Zé Guarda Manuel, essa imagem e vende!
Eu acho que vai dar Sport, porque não é São Paulo, não é Arena, Corinthians, não tem a mesma atmosfera.
Vai dar Sport. E pro Fernando?
Dependendo do jogo de sábado. Acho que se o São Paulo tropeçar, dá Sport.
Por que depende do...
É porque o Corinthians não vai ganhar do Sport se o São Paulo tropeçar. Se o Sport tiver chance na Libertadores, o Corinthians não vai ganhar do Sport. Escreva. Mas se o São Paulo não tropeçar, acho que o Corinthians consegue um bom empate.
Bom, empate. E o Nilson?
2-0 para o Sport Clube do Recife.
2-0. E o nosso Fred?
Jogando em Pernambuco, Sport Corinthians.
Empate. Firmeza sempre. Bruno Prado.
Da Corinthians.
Eu também acho aguardar, que mas... da Corinthians no domingo.
Não dá.
Vamos aguardar. Este é o nosso Sport em discussão. Black Friday To Go Travel. Atenção, porque tem uma promoção aqui que o Bola trouxe, o Bola Mainardi. Eu acho que ele está errado, mas eu vou anunciar, porque quando a gente anuncia, pumba, está valendo. Passagens aéreas para a Europa a partir de 10 vezes de R$169. Isso mesmo. Jamil, tá resolvido o seu problema para voltar para a Suíça.
Fechado. Olha,
fechadíssimo. Fechado. Você tá olhando esse negócio, como é que eu vou fazer? Você vai para a Europa a partir de R$1.690. R$1.690. Acesse agora togotravel.com.br, então você pode ligar. Você que está fora de São Paulo, atenção. Operadora, você escolhe. Prefixo 11, 31240210. 31240210, prefixo 11, nós estamos aqui em São Paulo. togotravel.com.br é o site. Você vai lá e recebe todas as informações. Mas essa é demais. Europa, a partir de 10 vezes de R$169. Boa viagem para você. São 13 horas e 34 minutos. Agora nós vamos explorar aqui, entre aspas, o Jamil Chad, que está lançando o seu livro hoje à noite. E é muito legal, porque tem muitas revelações importantes. Jamil, para começar, quantas páginas tem o livro?
330 páginas de denúncias.
O que demais... todo mundo vai perguntar aqui. De denúncias. Eu queria que você citasse uma que vem à sua cabeça, que você entende que é muito importante. Se já foi escrita, tudo bem. Se você não teve espaço ainda para escrever, a gente sabe que não é por falta de competência, nem criticando o jornal, nada disso. É porque há limitações, não dá para escrever tudo, não entra, a gente sabe como é que é. É igual o rádio, e muitas vezes a matéria é ótima, tem 10 minutos, nós precisamos de 5 minutos, o repórter é obrigado, com dor no coração, a editar o material para deixar com 5 minutos. E sempre sobra alguma coisa boa, né? Então, Jamil, já para apurar os ouvidos dos ouvintes e de todos nós aqui, dá uma denúncia que você considera importante, que quem ler o livro, entre tantas outras, vai ter a sua atenção chamada.
Eu acho que, desculpa, Manoel, duas.
Por favor.
Duas. Duas para o torcedor. A primeira é em relação àquela história que nós, no Estadão, publicamos sobre a venda da seleção brasileira para grupos de marketing, basicamente. O que o livro traz não é só aquela denúncia, traz a rota do dinheiro.
Perfeito.
Para onde foi o dinheiro de um patrocínio ou, na verdade, de um investimento na seleção brasileira? Porque é isso que é, né? O dinheiro que a seleção recebe deveria ir para a CBF, que, portanto, deveria ir para o futebol brasileiro. Essa seria a lógica normal
financeira. A rota do Trambique.
Essa seria a rota normal. O problema é que a rota do Trambique termina Bahamas, Ilhas Caimã e Andorra. E o livro traz com detalhes como esse dinheiro é depositado, onde ele é depositado e por que justamente um amistoso da seleção brasileira, vamos dizer assim, ele é de uma grande valia para a preparação da conta bancária de alguns.
Flávio, só pergunta ao Jamil. Eu vou só dizer aos ouvintes que eu já coloco um ouvinte aqui para fazer, se puder fazer uma pergunta ao Jamil. Porque os clubes nós esgotamos na primeira parte do programa exatamente para aproveitar claro. O Jamil Chad aqui. Então eu peço a gentileza dos ouvintes da PAN que se ligarem para cá, agora eu estou desconectando aquelas ligações, se ligarem para cá, que façam uma pergunta sobre o tema ao Jamil para a gente aproveitar. Meu caro Flávio Prado.
Ô Jamil, o futebol hoje ele realmente está na mão de bandidos. A grande cúpula do futebol está na mão de bandidos. Eu costumo dizer aqui que tudo começou com João Avelange, que ele levou o crime organizado para o futebol. É isso ou você mudaria esse ponto? Começou antes, começou depois? Ou tudo começa ou o crime organizado mesmo entra no futebol com João Avelange?
Entra sim e na verdade o que acontece é que entra, e é isso que o livro tenta mostrar, com cúmplices. Não é uma pessoa sozinha que traz e não é uma pessoa sozinha que paga e recebe a propina. O que eu digo justamente é que se tem alguém que recebeu a propina, alguém pagou. Uhum. Né? Então o livro tenta mostrar os cúmplices. Sobre o João Avelange, é muito claro que ele fez uma ampliação, vamos dizer assim, do futebol no mundo. Agora, o que eu aponto? Qualquer administrador teria feito a mesma coisa. Por quê? Porque o mundo vivia uma expansão da globalização, vivia com as televisões começando as transmissões ao vivo e com as grandes marcas jogando dinheiro no futebol. Portanto, dizer que ele foi o grande responsável pela globalização do futebol, eu tenho minhas sérias dúvidas. Principalmente porque o livro traz um documento bem legal do Tribunal da Suíça que diz o seguinte: João Avelange fraudou a FIFA. Ele fraudou a FIFA, não sou eu, Jamil Chad, dizendo, é um próprio documento do Tribunal na Suíça dizendo o que quer dizer João Avelange fraudou a FIFA. A FIFA poderia ser ainda mais poderosa, ainda mais milionária, e esse dinheiro poderia ter ido de uma forma ainda mais, diria, de uma forma inteligente ao futebol, se não fosse por quem estava no comando.
Alô, boa tarde. Alô?
Boa tarde.
Quem fala?
É o James.
De onde, James? Paulista. De onde?
Campolim Paulista.
Perfeito. Qual é a sua mensagem?
Bom, eu sou São Paulino, eu vejo essa bagunça que está acontecendo no São Paulo.
Legal, feita a registro que é claro. Fernando Sampaio. Fernando Sampaio. Fernando Sampaio. Não, é.
Mas um colóquio.
Ele disse que está uma bagunça no São Paulo. Ponto. Pô,
ele deu uma respirada.
Estamos falando da FIFA. Eu agradeço, feito o registro. Meu caro Fernando Sampaio, a sua pergunta, vamos aproveitar o Jamil Chad. Você pode ligar para cá, o assunto é esse.
Vou de Serra Elétrica.
Não, vamos de Serra Elétrica. Nós estamos aqui com uma bombaça aqui. E o São Paulo, tudo que tinha que ser dito, que está uma esculhambação, e o ouvinte teve o direito de falar. O São Paulo está uma confusão. Ponto.
Jamil, primeiro parabéns pelo trabalho, né? O jornalismo investigativo é uma coisa realmente fascinante e sem ele a gente não teria democracia e sorte você poder trabalhar nesse ramo sem rabo preso, né? Não é todo mundo que pode, às vezes. Né? E eu pergunto o seguinte, o brasileiro tem muito preconceito com a iniciativa privada, ele tem um problema de, né, lutero e católico, lucro é proibido, aquela coisa e tal. Então, uma empresa que administra o marketing da CBF. Agora, isso é feito no mundo inteiro. As confederações e as federações têm uma empresa para fazer isso, até porque essas empresas fazem melhor do que a CBF. O Ricardo Teixeira e aqueles caras não sabem fazer marketing, eles precisam contratar uma equipe que vai vender os jogos. E acho natural que venda jogos que ganhem dinheiro. Sim, é para dar dinheiro e a coisa, o circo é para dar dinheiro. O problema é como o dinheiro é mal administrado, não é isso?
Exatamente isso. Não há crime em ter empresas envolvidas no futebol. Inclusive, o futebol precisa desse dinheiro.
É até inteligente.
Precisa ser.
Ele tem, todo mundo tem. Tem.
Sim. Então, de fato, isso é absolutamente fundamental. A questão não é a participação de empresas no futebol. A questão é que uma parte desse dinheiro é desviada para o bolso de alguns. Então, o que eu digo, eu digo muito claramente no livro, o futebol, ele precisa desses patrocinadores, ele precisa dessas empresas. Entendi. O que ele não precisa é ser sequestrado por
Se
esse
o dinheiro
grupo.
Do amistoso fosse para...
Zé Manuel, legais, a sua pergunta, perfeito. Por favor.
Perfeito. Jamil, a expectativa inicial, Blatter, todo mundo já estava desconfiado, quem não sabia e aquela série de coisas, e Michel Platini aparecia como o cara que podia
Salvador.
Ajeitar a casa, limpar a casa, é um cara que do futebol, um ex-jogador, de repente ele aparece com um perfil mais ou menos parecido. Qual a chance dele conseguir uma volta por cima e ser presidente da FIFA?
Olha, é muito difícil. Hoje é muito difícil o Platini conseguir voltar. Agora, isso também demonstra um outro aspecto da FIFA. Vamos dizer assim, a desilusão em relação ao Platini. O Platini foi vice-presidente da FIFA por 8 anos. Né? Então, quando ele batia, criticava, muita gente dizia, mas espera aí, o que o senhor fazia enquanto... Eles roubavam?
Trambique
também. Eu era vice-presidente. Certo. E não denunciou? Esperou até agora para denunciar?
Enquanto estava bom para ele.
Então, obviamente, com esse valor, 2 milhões de dólares depositado na conta dele e tal, eu não sei. Eu não levo 9 anos para pedir os 2 milhões que eu recebi por um serviço, né? No caso dele. 2
milhões,
exatamente. Então, o que demonstra esse caso, só para concluir? Demonstra que a pessoa não é o relevante nessa história. É a estrutura que precisa ser reformada. É a estrutura do futebol que precisa ser transparente. Tudo precisa ser colocado sobre a mesa, o que não é. E aí, dá margem para isso.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
A sua pergunta qual é?
É a respeito estou ouvindo o programa sobre a corrupção da FIFA. Eu queria fazer o seguinte comentário.
Pois não.
E o livro é interessante. O trabalho do jornalista é especial. O programa de vocês é especial também. Mas assim como na política, parece-me que isso tudo passa a ser somente uma matéria. Na prática, não ocorre nada. Ninguém vai preso, está todo mundo solto, todo mundo gastando dinheiro que roubou, todo mundo à vontade. Né? Eu queria dar o exemplo do Maluf, que não consegue sair aqui para o Paraguai, porque a Interpol prende, e aqui no Brasil ele é solto. Então, o trabalho é ótimo, mas na prática a gente não consegue resolver nada no país.
Obrigado pela gentileza, pela observação. Jamil, sobre isso, eu sei que você não tem poder de polícia.
Não.
Mas eu quero ouvir.
Não, mas eu acho que, sim, o comentário é válido. Agora, pelo menos nós agora começamos a saber a dimensão do problema. E isso é muito relevante, é um divisor de águas. Por 30 anos a gente sabia que existia algo errado. Agora a gente sabe o destino de dinheiro, a conta, a empresa, o nome do sujeito que recebeu, o nome do sujeito que pagou. Isso pode mudar. Pode ser demorada essa mudança? Pode, certamente vai ser. Mas pelo menos agora a gente começa a colocar o dedo.
E se não peixe grande, alguns foram
presos. Nilson César, eu quero ouvi-lo.
Sim. Então, eu vou nessa linha do ouvinte mesmo, viu, Jamil? Eu queria perguntar para você se essa renúncia do Blatter é um acordo com a justiça suíça para ele não ir em cana.
Olha, ele tira das costas dele uma pressão muito grande. Então, sim, pode ter um aspecto de acordo. Pode ter um aspecto de acordo. Agora...
Como o presidente do Barcelona.
Exatamente. Lá. Saia antes que alguém te pegue.
Isso aí.
Então, isso sim, pode ser sim uma situação muito real. Agora, a questão é que na Suíça mudou a lei o ano passado. A partir do ano passado, a corrupção privada pode ser sim processada, mesmo que a pessoa já não ocupa mais o cargo naquela entidade. Então ele ainda pode
ser preso.
Ele ainda pode ser preso, sim. Ele ainda pode ser preso. Mas
essa notícia é auspiciosa.
Ao se retirar da entidade, obviamente a pressão diminui e muito.
Sem dúvida. Sai do cenário, né? Exato. Sai do palco. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Osvaldo de Arvinda Flores.
E qual é a sua pergunta, seu Osvaldo?
Um abraço ao Jamil São Paulino.
Obrigado.
Eu, Jamil, você tem fácil acesso ao sede da FIFA? Com esse tudo frustrado que você dá lá dentro? O pessoal olha meio torto assim. Abraço.
Quer saber se quando você entra, se a segurança está orientada a dar um tapa na sua orelha? É isso que ele quer saber.
Antes de mais nada, eu deixo a carteira em casa, tá? Vamos por partes. Mas a situação é a seguinte: a FIFA mudou de forma radical desde que as prisões começaram, que as denúncias, nós começamos a publicar. Hoje, para você entrar no prédio da FIFA, você precisa colocar suas digitais. A minha parece que não abre nenhuma
não é liberada,
porta lá.
Não é liberada.
Mas antes era um...
Você tem.
Era
Hã? Você tem, a digital tá lá.
Sim. Mas
só na porta. Mas você entra, né? Você entra ou não entra
não
mais?
Não entra mais.
Mas num determinado momento você entraria. Você entrava.
Entrava, você podia, você era muito bem recebido.
Eu fui lá visitar com você.
Via uma senhora trazer café, etc. Era uma beleza.
E a partir de que momento você, por exemplo, você ou toda a imprensa passou a ser não recebida?
Eu acho que foi um grupo primeiro que foi não recebido. Isso, um grupo que acompanha lá com alguma frequência.
O Andrew James, pessoal.
Exatamente, desde 2014, eu diria, desde 2014. Agora, hoje, ninguém, nenhuma imprensa entra nem no hall da FIFA, no hall onde tem a taça que você pode tirar foto.
Não,
pode...
não entra.
Ninguém.
Não, ninguém.
Ninguém.
Se entrar como
Bruno, visitante, quero ouvi-lo.
Jamil, recentemente, agora, o Sérgio Jadui deixou a Federação Chilena, Luiz Bedoya na Colômbia. E por que o Marco Polo Del Nero ainda é presidente da CBF e ele vai ser presidente da CBF por muito tempo?
Olha, isso é absolutamente demonstrativo do que ele pensa que é o futebol brasileiro. Ele pensa que é ele mesmo, né? Os católicos brasileiros ainda pensam que eles são os, vamos assim, a representação do futebol brasileiro. Dou só um exemplo. O Marinho, um mês antes do Marinho ser preso, eu fiz uma entrevista com o Marinho no mesmo hotel onde ele foi preso. E aí eu perguntei qual o legado que o senhor deixa para o futebol brasileiro, o senhor está agora deixando. E ele disse, a casa própria. Isso aqui como a casa própria. Sim, a sede que tem o meu nome. Então, ele acha que, de fato, o legado que ele deixa para o futebol brasileiro é ele mesmo. Ele mesmo. Esses são os cartolas que nós temos.
Fred Júnior.
Jamil, você esteve aqui no Brasil em Brasília, na CPI do futebol. O Romário é o presidente da CPI do futebol. Isso. Agora já ele confirma que teve uma conta na Suíça. Isso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Você acha que fica um pouco manchado o presidente da CPI do futebol, Romário, que dizia que não tinha conta, tinha um documento do próprio banco dizendo que ele nunca teve uma conta, agora já admite que teve essa conta na Suíça?
Não lembra, né? Certamente isso não é nada positivo. Na verdade, quem perde com isso é a própria reforma do futebol brasileiro. Agora, vale lembrar, sim, o Romário como presidente, mas entre os membros dessa comissão de inquérito, está o Fernando Collor de Mello também, né? Então, é uma comissão complicada. Você está julgando a questão da corrupção por pessoas que estão sendo investigadas. Isso, por si só, já começa muito complicado. Eu fui prestar depoimento, eu posso dizer tranquilamente, eu espero ter contribuído com algo. Agora, se isso vai para frente, vai depender do interesse daqueles próprios senadores em saber se eles não vão ser retaliados eventualmente com uma própria investigação contra eles.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Romário.
Mas não
é o
quê?
Não é o da CPI.
Ah, bom. Tá falando de onde, Romário?
Santo Amaro.
É porque a coisa tá acontecendo algumas coisas aqui, algumas ligações surpreendentes.
Eu vi que você parou, falou, será que é o Romário que eu falei agora?
Tomei um susto, né? Qual é a sua pergunta?
Eu queria perguntar pro Jamil, espero que ele me dê uma esperança e um presente de Natal. Se por acaso o João Avelange, Ricardo Teixeira, esse Marco Polo Del Nero tem chance de ir para a cadeia?
Obrigado.
Tem sim, tem chance. E eu vou, vamos ser muito claros, o João Avelange já foi indiciado na Suíça, isso há alguns anos, por, como eu disse, fraudar a FIFA. Então não é que ele vai terminar a vida dele isento. Sim, ele não vai para a cadeia, mas o que vale não é só ir para a cadeia, é a justiça determinar que aquela pessoa, sim, de fato, cometeu um crime. E isso o que a justiça diz sobre o Avelange. Sobre o Marco Polo Del Nero, pode sim, mas a gente tem um problema muito sério no Brasil. Uma juíza do Rio de Janeiro determinou que o Brasil não pode cooperar com o FBI na investigação da FIFA. Como é que você explica isso? Né? E, obviamente, o Janot Ministério Público, todos se queixando dessa juíza, mas a juíza foi lá, juíza federal.
E está valendo a decisão.
E está valendo.
Flávio Prado.
Jamil, a gente não tem tanto acesso assim a... presidente da Federação da Jordânia, uhum. aqueles países africanos e tal. Desse grupo de candidatos, algum é sério, algum é honesto, algum pode levar alguma coisa decente para a FIFA, ou é tudo farinha do mesmo saco que estava lá e está aproveitando uma situação para entrar no lugar? Ou seja, mudam os nomes para continuar o mesmo sistema?
Flávio, se não houver uma reforma na FIFA, refundar a FIFA, tanto faz quem é o presidente. Porque, na verdade, ele vai estar à mercê justamente desse sistema. Então, o que precisa acontecer na FIFA? Precisa acabar com essa blindagem, ou seja, publicar salários, publicar os contratos da FIFA, mas também colocar limites para os mandatos. Se você tem um limite, mesmo que seja de 8 anos, para o mandato, para o presidente, ele sabe que depois de 8 anos, ele vai precisar fazer outra coisa da vida. Ele não vai poder controlar o futebol como ele quer. Sobre esses candidatos, eu acho que sim, existem um ou dois ali que eu colocaria como pessoas que podem ter algum tipo de relevância. Um deles, o príncipe da Jordânia. É alguém que, na verdade, já é príncipe de um país, vamos ser claros, já tem um país nas costas. Ele, na verdade, tem algum tipo de projeto de reforma.
Quem mais?
O outro é o Jérôme Champagne, que eu não coloco minha mão no fogo por ele, mas o que ele traz talvez é a única pessoa que traz um programa de governo para a FIFA. Você lê, inclusive, o site dele, ele tem um programa de governo. Só isso parece uma revolução no futebol. Porque o Blatter...
Já é alguma coisa.
O Blatter dizia, eu não preciso de programa de governo.
O programa sou eu.
Exatamente.
Meu caro La Garantia, sou eu. Meu caro Fernando Sampaio, sua pergunta ao Jamil.
Jamil, como é que você se sente na comissão quando você vai lá depor, né, diante de pessoas que têm imunidade, né, meio agressivas, e você tem advogado, você já foi processado e emendando a lei do Requião, que agora... dá, tipo, direito de resposta para qualquer um, né? Então, exato. Eu queria que você falasse sobre esse tema.
Exato. Primeiro, em relação à comissão, à CPI, sim, eu fui com um advogado, porque, inclusive, a gente não sabe qual é a pegadinha que vamos cair, né? Então, não, eu acho que não, porque, na verdade, eu só fui dizer o que eu sabia, baseado em documentos. Baseado em documentos. Eu não vou ali fazer uma acusação leviana e nem opinião. Não cabe a mim e nem a nós de começar. Não, eu acho que tal pessoa... Não. Esse documento diz isso e esse documento diz aquilo. E várias perguntas ali foram um pouco... né, jogar banana ali na esquina para ver se escorregava. E simplesmente, desculpa, não cabe a mim chegar a essa conclusão. Vocês precisam chegar a uma conclusão. Vocês têm esse poder. Agora, eu insisto, eu não sei se essa CPI quer chegar a essas conclusões.
E Zé Manuel.
Lei do Requião. Zé Manuel. E processo
o... já isso é muito. Isso, desculpa, não é protegendo o jornalista. Quando erra, quando há uma informação errada e quando há uma difamação, sim, mas isso já existe a justiça. Né? Então, qual é a novidade nisso? Né? Agora, responder porque eu me sentir ofendido, qual vai ser a linha? Se eu publicar um documento que te ofende, o documento que te ofendeu não fui eu. Né? E aí?
Diga, Zé Manuel.
Jamil, eu não sei se você trata desse tema no seu livro. A Copa do Mundo no Brasil. Sim. A FIFA teve uma mão maior, meteu a mão com mais força na Copa do Mundo do Brasil, ou não? Ou foi a mesma coisa das Copas anteriores?
Não, na verdade, eu tenho o capítulo sobre a Copa do Brasil é bastante claro em relação ao título. É o saque do século. Tá? Esse é o título desse capítulo. Por quê? Porque, na verdade, ele foi uma transferência de renda. Nossa! Para eles, do dinheiro público que foi pago, a Copa do Mundo foi paga com dinheiro público, não adianta o presidente Dilma Rousseff dizer que o BNDES não é dinheiro público, claro. Até hoje eu achava que era, né? Todo mundo, inclusive o governo fala que é, aí quando usa, não é.
Por isso
não.
Que tem restrição.
Exatamente, óbvio. Então, e a FIFA sai com os cofres absolutamente lotados, nunca na história a FIFA saiu com tanto dinheiro de um evento, 5 bilhões de dólares pagos, em grande parte por nós. Sim, pelas empresas também, mas por nós também. E aí, esse capítulo eu convido você a ler, porque, na verdade, ele mostra com detalhes cada um dos estádios, a situação um ano depois, mas principalmente uma ligação direta com a Lava Jato. Direta! com a Lava Jato.
Diga, Nilson.
Hoje a missão me lembra muito facção, máfia, né? Eu vejo muito novela, eu gosto, certo, de ver a novela das nove. Você assiste também, não?
Não, lá não passa.
Você não gosta? Okay. Mas passa, você sempre paga,
vai passar, de Berna. Berna, de Genebra, vai passar. Não,
passa, passa aí, a novela, Nilson, da Globo, você já tá desinformado, Não, Jamil, você é um cara tão bem informado.
Desculpa, passa.
Eu ficava no aeroporto esperando lá o voo e vendo novela da Globo.
Aí a pergunta.
Agora vai pra pergunta pro Jamil.
Por gente.
Mas que passa a novela? Formação furada do Jamil, hein?
Você foi mais rápido.
Vai, uma perguntinha, pô.
Eu sou grosso.
Corta o Nilson.
Escuta aqui. Você que, isso aí você lida com facção, amigo. Aquilo lá, pra mim, é a mesma coisa que Comando Vermelho. É a mesma coisa que... Como é que é o outro? PCC aqui. Isso é facção.
Pergunta.
Isso é facção. E, que tipo de ameaça você já recebeu da facção?
O grupo deles ali deixava muito claro que qualquer matéria publicada nesse sentido seria alvo de um processo. Eu nunca sofri um processo.
Só processo?
Só processo.
Vou sumir com você.
Agora, eles já mudaram. É engraçado porque nos últimos meses eles começaram a mudar e tentar uma outra estratégia, que é da sedução. Sedução. Né? Oferecer coisas e tal, não sei o quê. A última, eu chorava de rir, porque minha condição física não permite. Que era me oferecer... É quase isso. Oferecer que eu levasse a tocha olímpica no Rio de Janeiro.
Seria bacana, né?
Cara, super bacana. O problema é que eu não sou. Tem uma linha, que é jornalista, evento.
Exato.
Eu tô desse lado.
É que você virou celebridade.
Ah, sim.
Você virou celebridade.
Opa.
Bruno Prado.
Que coisa,
né? Jamil, Gianni Infantino, o secretário-geral da UEFA, ele é o grande favorito a vencer a eleição da FIFA. E ele, presidente, é a mesma coisa que Platini, presidente, ou não?
E ele tem o apoio da Comebol,
sim,
só para fazer o registro.
Exatamente. Sim,
Comebol, inclua-se Brasil.
Sim, todos.
Qual Brasil?
O Brasil da CBF. O Brasil da CBF.
Não, de fato ele tem. O Infantino é uma pessoa muito profissional, tá? Ele é um administrador, ele fez a expansão da Liga dos Campeões que a gente conhece hoje. Sim. E transformou a Europa num epicentro aí de dinheiro do futebol. Mas ele vai ser teleguiado. Uhum. Ele vai ser teleguiado. Ele não é ele. Porque se ele fosse ele, ele já tinha se lançado.
Sim.
Né? Então o que ele vai representar? Ele vai representar um grupo. Qual é esse grupo? Que é o do Platini. Qual é o grupo do Platini? Dos europeus.
Eita,
é bom pro futebol? É bom, vai trazer profissionalismo, mas vai trazer aquelas histórias que podem bater naquela tecla. Ou o jogador atua nos Jogos Olímpicos ou na Copa América, hein? Nada de jogar os dois. Ou seja, para a América do Sul... Exatamente. Para a América do Sul, eu não sei se é a grande...
E ele está sendo apoiado pela Comebol, alega-se, uhum, porque na hora daquela dividida, vamos tirar a quinta vaga,
isso,
ele... Em nome da UEFA, apoiou a Comebol. Tipo assim, não tirem da América do Sul a quinta vaga. E como favor, uhum, o favor foi atendido, agora estão sendo. Agora não esqueçam que eu fui a favor de vocês e o voto é meu. Meu caro Fred Júnior.
Jamil, um personagem ficou muito conhecido na Copa, né? Antes da Copa e durante a Copa, o Jerome Valk.
Opa.
Ele realmente teve um trabalho paralelo de cambista milionário, e esse é o detalhe maior em relação ao Jerome Valk, que agora apareceu, né? Muita coisa apareceu, né? E você colocou muita coisa em relação a ele. Exatamente essas vendas de ingressos milionárias. Ou teve mais coisa até do Jerome Valk?
Teve mais coisa. Essa parte do ingresso, eu diria que é quase a parte folclórica da história do Jerome Valk.
É o cafezinho, né?
É o cafezinho. Porque, na verdade, ele já tinha organizado o evento de outra forma. Ele cobrou da CBF $100 mil para preparar o caderno de encargos do Brasil quando ele estava ausente da FIFA. Mas ele recebia da FIFA ao mesmo tempo.
Hora,
é? Hora extra. À noite ele fazia o outro trabalho e cobrou, etc. O que acontece? E vale lembrar, o filho dele é diretor, é um dos diretores de marketing da própria CBF, né? Para assuntos internacionais. Então, o que ele fez? Ele amarrou, na verdade, a Copa do Mundo com seus próprios interesses. É isso que aconteceu. Quando ele fala... Brasil merece um chute no traseiro, é de uma ofensa, de uma humilhação grande, etc. Mas eu insisto, a maior humilhação, a maior ofensa é ver a Lei Geral da Copa sendo aprovada no Congresso e, vamos dizer assim, o saque legalizado.
Eu vou chamar o comercial para a gente encerrar, mas vou fazer só uma perguntinha. Quando o Brasil foi aprovado, aquela festa lá, todo mundo, o presidente estava lá, isso, aquela coisa bacana, E você já respirava, você está em Zurique há quantos anos?
Há 15 anos.
Há 15 anos, então você já respirava tudo aquilo lá. Você responde daqui a pouquinho. Quando o Brasil, atenção, vamos anunciar o país. Brasil, aquela festa, passou pela sua cabeça? Será um esculacho geral, será uma meteção de mão? Ou naquele momento você estava convencido ou com a esperança de que as coisas pudessem funcionar muito bacana? Muito bem. Jamil, respondendo aquela pergunta, claro, para fechar a sua participação, queria ouvi-lo. Naquele momento de comemoração, se foi exatamente o que aconteceu. Qual foi a sua reação? Olha, bacana, ou, nossa senhora, nunca vão meter... Olha, vão meter a mão demais. Quero ouvi-lo.
Eu, naquele momento, eu pensei, essa é a grande oportunidade de mudar, de construir o que precisa ser construído, de ter um legado, de fato, da Copa do Mundo. Porque, sim, ela pode ser positiva. Sim, um grande evento pode ser positivo. Mas, não, desculpa, essa minha esperança, acho que ela terminou em uns 24 minutos, mais ou menos, já tinha terminado. É, quando, na verdade, você olhava para o palco, você olhava para o palco e todos os governadores, tinham 17 governadores naquele dia na FIFA. E aí você entende, isso aqui vai ser uma briga política. Isso aqui não vai ter nenhuma relação com o futebol. E aí quando a gente vê aquele organograma de jogos da Copa do Mundo, né, que você pensa, quem é que inventou isso aqui? Porque não faz nenhum sentido. Claro que faz. Politicamente, economicamente faz. Em termos de esporte, não fez. Então, foi uma grande momento desperdiçado pelo Brasil. O Brasil acabou a Copa do Mundo, no mês seguinte entrou em recessão, Vanderlei. Mesmo com um evento desse. Então, qual é o tamanho do desperdício brasileiro? Não foi só o quanto foi gasto, foi quanto não foi gerado para justamente aproveitar e alavancar o país. O país achou que ia tomar um atalho, né? Um atalho via Copa do Mundo, crescimento, etc, etc. Entrou em recessão no mês seguinte. Então, um grande desperdício, e um desperdício, a FIFA não teve esse desperdício. A FIFA saiu bilionária da Copa.
Jamil, obrigado pela presença, foi ótimo recebê-lo aqui. Amanhã você volta para a Suíça, hoje à noite lançamento aqui em São Paulo. Isso. Faz de novo, é hoje à noite, às 19 horas.
Hoje às 19 horas, no Conjunto Nacional, Livraria Cultura, um debate às 7 da noite, e depois estarei lá à disposição.
Política, depois, propina e futebol.
E rapidinho se manda.
Pode lá. Claro.
Muito
inteligente. Luiz Fabiano, Jamil. Luiz Fabiano ficar ligado na novela lá em Genebra.
É claro.
Qual é o país que prefere viver?
Este... Amam.
Aonde?
Brasil. É por isso mesmo. Quando eles viram, Fabiano Nilson.
Na Suíça, eles viram. Tá bacana, certo, bacana.
É
bacana.
Esse jacu aí.
Olha, a Denise Campos de Toledo já chegou.
Obrigado pelo seu carinho e pela sua
experiência. Na Suíça, você tirou uma saudade no Brasil.
É, Mariano. Eu fico imaginando os filhinhos. Quantos filhos você tem, Jamil?
Eu tenho dois São Paulinos.
Quantas línguas eles falam, Jamil?
Esse é um problema. A mãe fala espanhol, eu falo português e a escola em francês.
Então... E outra coisa, quando eles saem de madrugada, você fica preocupado assim?
Tem... Não,
quantos anos eles têm, Jamil?
Eu tenho quatro, tem dois, mas atualmente eu não estou com essa
preocupação. Mas os dois já... Papai, Alpes, quero ir no Alpes.
Eles vão para Sorocaba.
Boa tarde. Falam, se Deus quiser, Sorocaba, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um abração para você. Obrigado, Jamil. Bacana. Tchau.
Esporte em discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha. Estomazil Pastilha neutraliza a azia e acaba com a queimação. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.